meus irmãos, é sempre um privilégio poder compartilhar a palavra, sempre uma honra e uma responsabilidade, né? Hoje, um pouco mais, vou falar de um tema que tem permeado a minha vida, eu tenho ruminado esse tema há um tempo, que é algo que a gente fala pouco. A gente sempre esconde esse assunto e a gente não quer que os outros saibam e muitas vezes não admitimos nem para nós, que é o fracasso. Como lidar com o fracasso? Como que a gente digere isso, né? Numa cultura tão triunfalista, onde a gente só expõe a parte boa da nossa vida nas redes sociais, só as viagens, as coisas boas. E a gente vive fracassos constantes e a gente não sabe lidar com isso, a gente não sabe buscar ajuda para digerir isso. E muitas vezes a gente já entra num novo ano, num novo ciclo, com resquícios de perdas, de fracassos passados que acabam nos impedindo de viver coisas ainda maiores, né, num novo momento. E eu queria falar sobre isso. É algo que há pelo menos uns 2 anos Deus tem tratado no meu coração sobre isso. Eu queria que os irmãos abrissem comigo lá em Lucas, capítulo 22. Versículo 24. Depois do 24 eu vou pular para o 31. E depois a gente vai ler até o 34 e vou pular novamente para o 54. Vamos lá, a partir do 24. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Pode pular para o 31 para mim, por favor, Danilo. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Pode passar. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pode passar. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. E a gente vê Pedro muito convicto, né, de que essa fala de Jesus não faz sentido. Ele iria morrer por Jesus, se necessário fosse. E ali Jesus diz a ele, numa fala muito específica, eu roguei por você. Quando ele fala que Satanás pediu para peneirá-los, ele fala no plural. Mas quando ele fala da intercessão, ele fala que orou por Pedro. E ali ele diz que quando Pedro se convertesse, era para cuidar dos seus irmãos. Ou seja, ali Jesus estava dizendo que Pedro ainda não sabia de fato quem Jesus era, a ponto de dar a vida por ele. Jesus negou, mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse, você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. E a gente pode dizer que esse foi um fracasso de Pedro. E um fracasso que está na Bíblia, e todos que pegarem e lerem essa passagem vão saber daquilo que Pedro viveu. Do que Pedro disse ao Senhor, na sua incredulidade, né, não levando fé naquilo que o mestre estava dizendo a ele. Olha, você vai me negar. E ele disse, não, eu vou morrer pelo Senhor. E ali, diante do medo, diante do desespero de estar seguindo alguém que, de fato, era para ser amaldiçoado, ele negou a Jesus 3 vezes. Eu não sei se você já fracassou, se você viveu algo parecido no último ano, há pouco tempo, mas talvez só aqueles mais próximos de vocês saibam. O que Pedro viveu, todos nós sabemos. E isso tem que trazer para nós uma visão de como lidar com isso, de como lidar com o fracasso diante do Senhor. Quando Jesus disse a ele, quando te converteres, Jesus sabia de fato e disse isso a ele. Pedro, pela sua falta de oração, talvez, não entendeu que ele ainda não conhecia Jesus de fato. A grandeza do discípulo está na humildade. Talvez Pedro fosse o mais vaidoso. No versículo 24 diz que eles começaram a perguntar a Jesus quem era o mais importante. Talvez dentro dele ele tivesse certeza que era ele. Jesus só não quis falar. E ali naquela situação, ele começou a alimentar o seu orgulho, a sua incredulidade e não acreditou naquilo que Jesus disse para ele, que ele o negaria, que ele fracassaria. Ele acreditou no triunfalismo de toda essa situação, né? Num Marte, eu vou morrer pela tua causa. Não havia motivos para Pedro duvidar de Jesus, pois ele e os discípulos receberam o poder do Senhor para curar enfermidades e expulsar demônios em nome dele, como está em Mateus 10:1. Pedro andou sobre as águas. Então era para ele dar mais crédito àquilo que o Senhor estava falando com ele, né? Opa, se o mestre está dizendo isso para mim, então há alguma coisa que eu preciso analisar que vai me levar a negar, que vai me levar a dar para trás nessa caminhada com o mestre. Nessa história de fracasso, também é uma história de relacionamento de líder e liderado, de discipulado, de andar junto, de disciplina, de sentimento, de verdade. Mas também local tal, leia e me venha com pelo menos 3 possíveis respostas que eu vou te dizer qual é. Então, eu nunca fui essa pessoa que voltou para casa, eu devia ter respondido tal coisa. Eu sempre tive resposta para tudo e isso não é bom. E quando eu, depois de muitos fracassos, comecei a andar mais perto do Senhor, eu comecei a perceber que havia a minha lista de respostas e havia a lista do Espírito Santo. E, geralmente, a lista do Espírito Santo está vazia. E, no começo dessa caminhada, isso é agoniante, que você quer dar resposta e o Senhor só fala para você se calar. Refletir, pensar, não se defender. Mas você está ali, ó, cheio de resposta para dar. E muitas são desaforadas. Mas os fracassos precisam levar a gente a analisar quem somos, como a gente se comunica, como a gente se comporta. Fracasso significa falta de êxito, derrota. Os sinônimos de fracasso são frustração, derrota, desastre, desgraça, fiasco, insucesso, reprovação, revés, ruína. O fracasso de Pedro está registrado nos 4 evangelhos, mas somente Lucas diz que após o galo cantar, o Senhor olha nos olhos de Pedro. E esse olhar do Senhor para Pedro é o que gera contrição. Naquele momento é que Pedro se dá conta do que ele fez. De que, de fato, seu mestre estava certo. E ele não deu ouvidos ao Senhor. De que, de fato, ele negou a Jesus. O olhar do Senhor o constrangeu. E a palavra de Deus diz que ele chorou amargamente. Pelo peso da decepção que ele mesmo sentiu. E que ele sabe que ele causou ao mestre. Na verdade, Jesus já sabia, mas o olhar de Jesus o constrangeu naquele momento. E, de fato, ali houve a conversão de Pedro. Ele sabia que aquela era uma profecia do Senhor sobre ele e ela se cumpriu para a sua tristeza, né? Ainda hoje, no dia 4 de janeiro de 2023, nós temos conhecimento do fracasso de Pedro, do que ele viveu, da sua fraqueza, da traição que está exposta na Bíblia, se a gente puder dizer assim. Mas sabemos que Pedro, diferentemente de Judas, que após a traição tirou a própria vida. E a gente teve aqui em setembro tantas falas sobre saúde mental, a gente ouve isso com tanta constância. E quantas pessoas não sabem lidar com o fracasso e tiram a própria vida? Quantas pessoas não sabem lidar com uma frustração e, diante disso, tiram a própria vida? Judas, diante de tudo que ele fez, ele correu e se enforcou. Pedro, diante da contrição e do olhar do Senhor, ele se converteu. Sofreu, se arrependeu naquele momento, trilhou um caminho de transformação a partir da humilhação que sentiu, se humilhou diante do mestre, buscou rendição diante da sua condição. A diferença entre Pedro e Judas é que Pedro não perdeu o temor ao Senhor. Muito pelo contrário. Tem um pastor chamado Sammy Tipton que escreveu um livro chamado Fator Oração, que é um livro que eu aconselho, eu indico essa leitura. É um livro transformador sobre a vida de oração. E ele diz que a oração tem o poder de apagar o painel de ontem e pintar o quadro da vida do amanhã. E essa frase, ela me acompanha. A oração transforma a tragédia em triunfo. A oração transforma a tragédia em triunfo, seja qual for a tragédia. Seja um luto, seja a perda de um emprego, seja uma separação, seja a frustração de ver um filho seguindo um caminho contrário do que você imaginou para ele. Seja qual for a tragédia que você esteja vivendo ou tenha vivido, que ainda tem resquícios sobre a sua vida, a oração transforma a tragédia em triunfo. Porque a oração é o nosso relacionamento com o Senhor. A oração é a nossa conversa com o Pai, onde Ele vai nos dizer por onde seguir, o que fazer com essa dor, o que fazer com esse desespero que muitas vezes toma conta do nosso coração. Diante de uma derrota, diante de um grande fracasso, diante de uma pequena perda ou grande perda. Nós, enquanto cristãos, sabemos lidar com o fracasso? Muitas vezes o fracasso leva a gente a se afastar, para que as pessoas não saibam que a gente perdeu, que a gente foi demitido, que a gente se separou. E muitas pessoas saem da igreja para não ter que assumir fracassos, porque não sabem como lidar e não sabem como os outros vão lidar com as suas dores. Isso é um grande desafio para a gente que está aqui. Ser sensível à dor do outro e saber como lidar. A gente tem como desafio esse ano andar juntos, caminhar um a um em discipulado. E como a gente lida com a dor do outro? A gente expõe, a gente menospreza, a gente coloca a nossa acima. Ou a gente caminha junto, traz para perto, ajuda a pessoa a entender e a digerir a sua dor. Esse é um grande desafio. Muitas vezes a gente acha que a nossa dor já é grande demais e a gente não quer se envolver com a dor do outro. Mas talvez os seus fracassos e as suas frustrações vão ajudar o outro a entender a dele e a lidar com a dele. Muitas vezes o fracasso é fruto de um afastamento de Deus, da desobediência, da autoconfiança, do esquecimento da palavra, do que um dia a gente leu, como o Tiago diz, né? Às vezes a gente se olha no espelho e não lembra mais do que viu, assim é alguém que se afasta. Leu a palavra e já não sabe mais, já não se reconhece mais. E aí caminha na autossuficiência, caminha por lugares sem a permissão de Deus. Mas o fracasso, muitas vezes, é permissão de Deus. Faz parte da caminhada cristã. A gente quer um evangelho, às vezes, só de prosperidade, de vitórias, de coisas boas. Quantas histórias de fracasso, de lutas a gente vê na palavra? E de pessoas que venceram isso e seguiram adiante? O próprio Cristo. O fracasso faz parte da nossa vida. A diferença é como nós lidamos com ele, o que nós fazemos com ele. A gente levanta o tapete, joga lá para debaixo, finge que nada aconteceu. Isso nos impede de crescer e de amadurecer. A minha palavra não é sobre evitar o fracasso ou uma apologia ao fracasso. Não. É que a gente entenda que nós precisamos nos aproximar do Senhor e aprender dele como superar o fracasso, aprendendo as lições que nos levarão a um outro nível de maturidade na nossa vida cristã. E eu queria abordar alguns pontos sobre isso, sobre o fracasso na nossa vida. O fracasso expõe e nos leva a conhecer nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades, revela mais sobre quem nós somos. Torna-se, como eu já disse aqui, é uma bagagem para que a gente possa caminhar com alguém, para que a gente possa encorajar, discipular, fortalecer a partir das nossas próprias experiências. Para algumas pessoas, a palavra de Deus é muito distante, mas se você aplica o que você lê aqui às suas experiências, eu vivi isso aqui se aplicou na minha vida, isso aqui foi um ensinamento para mim em tal momento. Você traz, você aproxima a pessoa da palavra de Deus. Você aproxima a pessoa de Deus, de como ele age, do que ele faz. O fracasso nos traz lições únicas que podem afetar diretamente a nossa autoimagem, podendo ser positivo ou uma grande armadilha, já que as derrotas e perdas costumam alterar a forma como nos enxergamos. Você pode se ver como um fracassado ou com mais humanidade, reconhecendo suas falhas, suas limitações e pontos a serem aperfeiçoados. Você se acolher. Às vezes a gente é muito duro com a gente mesmo. É você se reconhecer nessa falha e nesse fracasso. Caramba, eu tenho essa fraqueza, eu nunca percebi. Eu preciso fortalecer esse lado. Eu sou muito vulnerável a isso. Eu sou muito melindrada desse lado. Eu preciso fortalecer o meu emocional. Eu preciso fortalecer a minha forma de me comunicar. Às vezes eu sou ríspido ou ríspida. O fracasso ele vem para nos dar uma chacoalhada e nos mostrar quem somos, esse autoexame sobre nós mesmos. Muitas vezes nos tornamos vilões da nossa própria história, exigindo ações irrepreensíveis. Repudiamos a ideia de errar ou fracassar. Se permita viver e aprender com todas as suas etapas. O John Maxwell, num livro que ele escreveu sobre às vezes você ganha, às vezes você aprende. Na verdade, às vezes você perde e tem um traço sobre o perde e aprende. Porque nas perdas a gente aprende. Esse é o subtítulo. As maiores lições de vida vêm de nossas perdas. E ele diz, se você estiver disposto a aceitar o fracasso e aprender com ele, se estiver disposto a considerar o fracasso como uma bênção disfarçada e saltar de volta, você tem o potencial de aproveitar uma das maiores e mais poderosas forças para o sucesso. Quantas pessoas, para serem bem-sucedidas num negócio, fracassaram, faliram, até serem bem-sucedidas em algo. Assim é na nossa caminhada cristã. Quantas vezes nós vamos falhar? Quantas vezes nas nossas ações nós vamos negar a Jesus e entristecer o Espírito Santo com as nossas atitudes? Para aí sim a gente acertar. Para aí sim a gente entender que na nossa caminhada nós precisamos ser dependentes, sermos fiéis, sermos amigos de Deus, andarmos com Ele. O fracasso pode ser uma ferramenta para te preparar para viver seus maiores sonhos e objetivos. Pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer que o fracasso só é fracasso quando você não aprende com ele. Os problemas só o derrotam se você desistir da luta. O fracasso pode vir como um aparador, podando as nossas arestas, o que está em excesso como a autossuficiência, a arrogância, o orgulho, o medo de se expor, a resistência em ser mais dependente de Deus. O Otmani vai dizer que antes de que a cruz possa realizar uma obra profunda, tem que haver uma preparação adequada. E a luta e o fracasso nos proporcionam isso. Para a gente dar sentido à cruz, ao sacrifício de Cristo, dar sentido ao amor dele, dar sentido à vida de Jesus e à nossa vida, a gente precisa passar por situações de lutas, de dores, de desconstrução de muitos conceitos que a gente traz, para que a cruz possa fazer sentido para a gente. Talvez em 2022 ou em anos anteriores você tenha fracassado. E por conta desse fracasso você se fechou, você perdeu a esperança, perdeu a alegria, perdeu a fé, perdeu o relacionamento com o Senhor, se perdeu de Deus. Talvez esse fracasso esteja ocupando a sua mente até hoje. Talvez você ainda esteja maldizendo pessoas a quem você atribui a culpa do seu fracasso, quando você poderia estar canalizando as suas forças para entender o que o Senhor quer te ensinar com essa perda, com esse tropeço, com esse fracasso. O que você tem feito com tudo isso? Simplesmente alimentado a sua raiz de amargura ou entendendo de fato o caminho em que a oração vai te levar ao triunfo? Entendendo que essa vida de devoção e de entrega ao Senhor vai te abrir os olhos para o que o Senhor vai fazer na sua vida nesse ano a partir dos ensinamentos dessa situação que você viveu, desse capítulo da sua vida muito importante. Não desmereça nenhuma das suas etapas, não desmereça nenhum dos seus processos. Tudo isso faz parte da construção daquilo que o Senhor já está fazendo na sua vida. Às vezes você entra num novo ano achando que vai ser igual ao outro. Ou se você gerar expectativas, fizer planos, vai se frustrar de novo. Porque um dia você se frustrou, porque um dia a dor do fracasso te destruiu e você ainda não conseguiu se levantar. O nosso Deus é um Deus de muitas segundas chances. E muitas dessas chances se dão a partir das lições dos problemas que nós tivemos. das dores pelas quais passamos. Precisamos entender isso. E a gente só vai crescer e amadurecer quando a gente entender. E a cada dor, a cada luta, a gente entender que é mais um processo em que o Senhor está ministrando sobre a nossa vida. Que o Senhor está nos fortalecendo, que o Senhor está nos levando a crescer. Nós estamos sempre em manutenção, sempre em obras, né, pastor? Como a gente já viu o pastor pregar aqui. Sempre em obras. E nessa obra, a gente está junto com o nosso irmão, a gente está crescendo junto, a gente está caminhando junto. A dor de um pode ser a minha dor de amanhã, e ele vai me ajudar a entender como passar por aquilo. Uma situação nova que eu não sei como lidar. Talvez a Andréia já tenha passado, e ela vai saber como me dar um conforto, um consolo, uma direção. Mas muitas vezes a gente se fecha por medo de ser julgado pelo nosso irmão, de não ser acreditado, né? Não, eu não vou contar porque talvez a pessoa não entenda o que aconteceu, vai achar que a culpa foi minha e aí vai me julgar. E a gente se fecha e essa dor só aumenta no nosso coração. O que você fez com os fracassos que você viveu até aqui? Deixou que virasse essa raiz de amargura ou você, de fato, trouxe isso ao Senhor? Lançou isso aos pés do Senhor como uma semente para que o Senhor frutificasse, te desse respostas, te motivasse, te impulsionasse a partir disso. Pedro decidiu seguir em frente, ele não se vitimizou, ele não se declarou eternamente fracassado. Quando os discípulos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, muitos que ali estavam disseram que eles estavam embriagados. Porém, um discípulo tomou a iniciativa de esclarecer, e esse discípulo foi Pedro. O mesmo discípulo que negou a Jesus estava disposto a morrer por Cristo. O mesmo discípulo que fracassou nesse texto que nós lemos em Lucas, nós vamos ver Deus falando com ele, o usando. A gente vai ler lá em Atos 2, o sermão de Pedro, quantos se converteram naquele momento. O quanto a palavra de Deus foi propagada a partir das pregações e das pessoas que se converteram nos sermões de Pedro. Quantas pessoas receberam de Pedro a partir dos frutos do que ele aprendeu desse fracasso? O quanto Pedro cresceu, o quanto ele se dispôs a caminhar com Jesus e ser de fato o que Jesus queria que ele fosse. Ele precisou de um fracasso para ser impulsionado. Há quem diga que no fundo do poço tem uma mola propulsora que lança a gente para cima. E nós precisamos confiar nisso. Porque às vezes a gente faz morada lá no fundo do poço e a gente acha que não dá mais para sair dali. E a gente se fecha, e isso vira uma realidade. A gente se fecha dentro de um quarto escuro, não quer mais sair, não quer mais falar, não quer mais abrir a nossa vida, não pede oração, não fala do que está vivendo. Só que no fundo do poço existe essa mola propulsora. A vida de Pedro nos traz essa visão, essa realidade de que diante de um fracasso não há nada melhor do que correr para o Pai. Eu tive uma situação em que eu passei por uma dor muito grande e eu falei para o Senhor que eu não tinha forças para passar por aquilo, uma decepção, um fim de um relacionamento. E esse fim do relacionamento foi por conta de um problema de saúde que eu tenho. Isso foi bem antes do Fernando, graças a Deus, se não fosse isso, ele não teria aparecido na minha vida. E esse rapaz terminou comigo dizendo isso: eu quero casar com alguém saudável. E quando eu cheguei em casa, eu me ajoelhei e eu disse: Senhor, eu não tenho condições de sair desse deserto sozinha. Talvez eu até saiba como passar por isso sozinha. Mas eu não quero. Eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero que o Senhor me instrua. Que o Senhor me dê o passo a passo de como sair disso. Meus irmãos, parece loucura o que eu vou dizer, mas foi o melhor deserto da minha vida. Foram 7 meses de muito crescimento. Como o Senhor falou comigo. Usando pessoas, falou comigo em sonhos, falou comigo na palavra. Eu li a palavra em 7 meses, eu comi a Bíblia. Quanto eu cresci. E talvez se não fosse esse deserto, eu não estaria aqui. Eu louvo a Deus por isso que me aconteceu. Isso me amadureceu, isso me aproximou do Senhor. O que poderia ser um fracasso, eu me senti rejeitada, diminuída, inferior. Não, o Senhor me mostrou o meu valor, porque a oração transforma a tragédia em triunfo. Porque o Senhor me trouxe para perto dele e me mostrou que ele ia transformar aquela situação em bênção. e como eu fui abençoada. E até hoje eu colho coisas daquele tempo de entrega, de devoção, de vida constante com o Senhor. Eu deixava de dormir para estar com o Senhor. Jejuava, orava, o quanto eu podia, o tempo que eu conseguia estar acordada, eu estava com o Senhor. E foi um tempo muito produtivo na minha vida. O fracasso nos leva a esse lugar de entrega, de humilhação. Esses dias eu ouvi um pastor dizendo que humildade é a facilidade de ser humilhado. Em Filipenses 2 diz que Jesus a si mesmo se humilhou. E muitas vezes a gente não quer ser humilhado. A gente diz que a gente não tem sangue de barata e a gente sai dando respostas e a gente vai se defender. Naquele momento eu entendi que aquela humilhação não era para eu me defender, não era para eu falar nada, era para eu correr para os braços do meu pai, que me reergueu, que me levou para um caminho que eu sozinha não iria. Às vezes a gente ouve as pessoas falarem, ah, um amor se cura com outro amor. E eu me curei no amor do Senhor. Foi Ele que me curou. E nesse momento eu pergunto a você, qual caminho você decide seguir? O seu próprio, na sua autossuficiência? Ou esse caminho de direção ao Senhor? Refletir sobre o seu fracasso, crescer com Ele ou permanecer ancorado? Porque esse peso da dor e da vergonha é como uma âncora que deixa a gente onde a gente está. E a gente precisa recolher essa âncora e seguir adiante. Deixar esse barco correr com Jesus no barco, que é quando tudo dá certo. Para finalizar, eu queria ler com vocês Filipenses 3. A Maura citou esse texto no domingo. E a gente vai reafirmar aqui. Filipenses 3, de 12 a 14, eu vou ler aqui na linguagem de hoje, que diz: não estou querendo dizer que eu já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para o qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Deus nos chamou para uma nova vida. Deus nos chamou para um novo tempo. Deus está nos proporcionando um novo ano. Novos ciclos, novas oportunidades, novos caminhos, novos momentos com Ele, novas palavras para recebermos aqui na nossa igreja, novas oportunidades de aplicarmos aquilo que temos recebido, novas oportunidades de falarmos de Jesus a quem estiver no nosso caminho. E o meu convite para você é: prossigamos para o alvo. Se liberte do peso desse fracasso, das amarras, da vergonha. Satanás usa a vergonha para nos prender. Seja a vergonha de falar, de nos expor em público. Seja a vergonha de assumir uma perda, um fracasso. Seja a vergonha de assumir que não entende a palavra e precisa de ajuda. Seja a vergonha de falar, eu preciso de alguém para caminhar comigo porque eu sozinho não consigo. Se desapegue da vergonha. Se um dia você fracassou, você foi exposto, alguém te expôs e te humilhou, por alguma questão, por alguma dúvida, por alguma interpretação errada da palavra, não permita que isso paralise você na sua caminhada cristã. Esse é o ano de caminharmos juntos. E se tem mais uma coisa que Deus me ensinou, dentre tantas, é que nós precisamos orar por amigos espirituais. Pessoas que vão, de fato, caminhar com a gente, orar com a gente, com que a gente pode compartilhar coisas que talvez a gente tenha vergonha de compartilhar na EBD ou num pequeno grupo. As pessoas com quem você vai conseguir crescer junto. Deixe para trás as coisas que lá ficaram. Deixe em 2022 aquilo que já te paralisou, que te acorrentou, que te impediu de aceitar coisas novas e de viver coisas novas. Prossiga para o alvo, olhando para frente. Para que a gente conquiste o prêmio que o Senhor tem para nós. Essa vida de amor, de encorajamento, de motivação, de quedas e de se levantar e de continuar ao lado do nosso Senhor. Que privilégio é caminhar com o Senhor. Que privilégio é servir ao Senhor. Que privilégio é caminharmos juntos como família, mas de fato como família. Que nós possamos contar mais uns com os outros. Contar mais das nossas vidas um para o outro. Nessa visão de crescermos juntos. Seguirmos juntos, lado a lado. Que aquilo que o Senhor tem falado conosco, nós precisamos transbordar. Não precisamos, não podemos mais andar de forma egoísta, só receber e guardar para a gente. A palavra tem que ser compartilhada, os ensinamentos, as lições, as disciplinas. Tudo aquilo que o Senhor tem ministrado sobre nós, existem pessoas que vão ser abençoadas por isso. Seja lá fora, como uma forma de evangelização, ou seja aqui, como crescimento. Andando juntos, caminhando juntos. Queria te convidar a fechar os seus olhos e pensar nisso. Pensar, talvez você nem saiba que existe algo de uma experiência dolorosa que ainda tem te frustrado, que ainda tem te paralisado, que ainda tem te impedido de crescer, de avançar, de caminhar. A minha oração agora é que o Senhor te traga a memória para que você possa confessar, curar, perdoar e prosseguir para o alvo, em nome de Jesus. Que o Senhor traga a sua memória, seja qual for a amarra que tem te impedido de seguir adiante, de confiar, de caminhar junto com alguém. Senhor Deus, nós louvamos e engrandecemos o teu nome. E oramos, ó Deus, nesse momento para que a tua palavra e o teu nome sejam engrandecidos através dessa palavra. Nós clamamos a ti, ó Pai, que tenha misericórdia de nós. Que nos faça lembrar, ó Deus, traga a nossa memória, o nosso entendimento, aquilo que talvez esteja lá dentro do nosso inconsciente, que não tenhamos noção, mas que tem refletido nas nossas ações e nos impedido, de fato, de avançar, de caminhar, de crescer. Nós precisamos saber lidar com o fracasso, mas junto contigo. Porque somente o Senhor pode nos mostrar quais são as lições, os aprendizados, o saldo positivo de uma situação negativa. Nos mostrar além daquilo que os nossos olhos podem ver, o que o nosso corpo pode sentir de dor, de peso, de vergonha, de frustração. Só o Senhor pode nos revelar. E agora, Senhor, eu me coloco aqui como intercessora dos meus irmãos. Tanto os que aqui estão, quanto os que estão assistindo em casa. Que o Senhor os visite nesse momento, que o teu Santo Espírito possa interceder por eles nesse momento. Trazendo à memória aquilo que precisa ser confessado, curado, perdoado. Para que, de fato, o ano de 2023 seja um ano de avançar, de crescer, de produzir, de compartilhar. Ó Deus, nos permita vivermos em família, compartilhando os nossos aprendizados, compartilhando as nossas dores, sendo curados juntos, Senhor, como irmãos de fato. Nos abençoe, Senhor, traga para nós a visão do perdão, do alto perdão, porque muitas vezes no caminho do fracasso nós continuamos nos punindo. Mas nos ajude, Senhor, a nos perdoarmos, ó Deus, porque de fato o Senhor já nos perdoou. Que os meus irmãos, que eu, que nós possamos colocar isso diante de ti e sermos de fato curados e tratados para a honra e glória do teu nome. Para que nada, nada nos impeça de cumprir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que nada nos impeça de chegar nessa posição, nesse lugar, onde nós tomaremos posse das bênçãos que o Senhor já liberou sobre nós. Das bênçãos que já foram liberadas sobre nós ao longo desse ano inteiro de 2023. Que nós não estejamos ancorados, mas estejamos juntos no mesmo barco com o Senhor nos guiando para onde o Senhor quiser. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Que o teu amor continue nos curando e nos guiando. Que o Senhor seja tudo para nós. Que o nosso olhar não esteja para dentro, nas nossas dores, mas sim para o alto, no Senhor. Nos abençoe, ó Deus. Nos ajude, nos instrua, nos motive, nos encoraje. Nós precisamos de ti, porque sem ti nós não podemos fazer nada e nós não queremos fazer nada sem o Senhor. Continue, Senhor, investindo em nós, para que nós possamos crescer juntos. Em unidade, como igreja. Cumprindo o propósito dessa igreja, ó Pai. aqui instituída há 111 anos, que faça diferença no nosso bairro, a começar em nós. Essa oração que fazemos, muito gratos a Ti por isso, porque cremos que o Senhor é o único que pode nos dar a real visão de como lidar com as nossas dores e os nossos fracassos. Nós precisamos de Ti. Essa oração que fazemos e oramos no nome poderoso de Jesus. Amém.